O lado B das manhãs da M80.
E porque nós hoje de facto fizemos uma emissão tão bonita na rádio, na M80, falámos sobre sons de infância, resolvemos trazer, ir mais longe, ir mais além, neste lado B das manhãs da M80, falar também sobre cheios de infância?
Passamos para outro sentido.
Sim.
A seguir é tato de infância,
a palpa delas de infância.
Olha, mas tato de infância, lembro-me sempre do picotar.
Chegava ao quarto
também
escuro.
Também é um som de infância, o picotar.
Para a diferença entre nós, Elsa. Sim. O picotar. Chegava ao quarto escuro, pergunto eu.
Sim, mas dão bem em criança já na fase.
E tipo aí os 12, 13.
Onde tinha segundas intenções.
Sim, já não é bem ser uma criança.
Eu nunca joguei ao quarto escuro.
Não.
Eu lembro-me de jogar em casa do Ricardo Silva em que é luz, uma vez.
Eu jogava. Eu lembro-me que era mesmo muito comum. Nós jogávamos tipo nas festas de aniversário e tudo. Era uma coisa mesmo muito comum. Não era... Até começar a ter muita maldade, era uma coisa que, com muito pouca maldade, que era muito comum.
E era a cena, já ter idade ou já jogar ao quarto escuro, era... já era a cena. Significava que havia para a partida. Pelo menos é
na minha escola, não. Na minha escola, as primeiras. Depois não, mas as primeiras vezes que jogou ao quarto escuro era tudo muito inocente mesmo.
Era apagar as luzes e andar lá
e tentar...
aos empurrões, se calhar.
E tentar... Sim, exatamente. Era mais aquela coisa meio violenta.
Os meus filhos jogam ao quarto escuro, mas eles são tão pequeninos que é mesmo de facto muito
os
inocente.
Os empurrões e toques é raspão, mesmo... não é?
Sim, é só mesmo um jogo das escondidas. Agora, eu nunca joguei e lembro-me de gozarem comigo quando eu era adolescente por causa disso. Nunca jogaste ao quarto escuro.
Eu moro que tenho, já era assim, pá, devia ter para os meus, se calhar, 11, 12. Ainda foi no Colégio Vasco da Gama, portanto eu devia ter para aí 11, 12. Nem casa lá está do Canina, desse Ricardo Silva, em que é luz. Não me esqueço disto, não sei porquê, de apagarem as luzes no quarto. Sermos mais que as mães, de facto.
Onde estou, quem sou, quem é esta pessoa?
E a ver, não sei quem, apalpou não sei quem, ou tocou. Mas se calhar lá está, não havia nada e só se dizia que acontecia alguma, que acontecia alguma coisa.
Não,
a mim ninguém me apalpava.
O objetivo era tu apanhares uma pessoa e descobrires quem é que ela era.
Sim, claro.
Era?
Era! O quarto escuro é isso, é uma espécie de escondidas em que o quarto está escuro.
Mas a minha vida
E tu tentas apanhar uma pessoa e quando agarras essa pessoa tens que pelo tato descobrir é a Ricardina. E está certo ou está errado? Isso é que é jogar ao quarto escuro. Paulo, tem regras.
Eu julgava que.
Toda a gente deixa de fazer que sim com a cabeça, tirando o Paulo a pensar. Não, eu só.
E olha que eu não joguei, mas não, sabia as regras.
Mas aquilo pensava que aquilo era todos, quarto escuro, era tentar a palpar-se nos todos aos outros. Em que a gente jogava isso, pá.
Boa. É outro nível.
Se calhar isto tinha outro nome, vai na volta.
Eles também jogavam futebol, era punham 18 bolas num campo e chutavam.
Não, isso não, isso não.
É pá, nada, mas tem regras na vida.
Não, acredito que esse fosse o jogo, de facto, mas lembro, a memória que tenho era. Disto, tínhamos todos o quarto escuro, era ver quem se conseguíamos apalpar.
Claro que a partir de determinada altura o teu interesse era conseguir descobrir onde é que estava X ou Y, mas as regras são.
Era o quê? Era o quê? Era identificar a pessoa.
Identificar a pessoa só pelo tato.
Muito bem.
Mas apalpas tipo o cabelo, a cara, não vais logo. Ai, Paulo Fernandes, tu
até
realmente.
Os pitos são todos muito parecidos, Paulo. Não era por aí que ia chegar a uma conclusão.
Sim, eu também não,
é verdade,
não, teria,
é
não me lembro de ter coragem para lá estar para fazer isso. Bom, mas então iríamos falar sobre
cheiros de infância. Sim, eu lembro-me do Shampoo Johnson.
Ah.
Porque era o que a minha avó comprava sempre e os meus pais também. E lembro-me numa altura em que aquilo até dava prémios. Dentro do frasco havia uma tirinha de plástico que ou tinhas prémio ou não. Eu sempre toda contente e lá, eu lembro-me, imagina, férias de verão Alentejo. A minha avó comprava de propósito porque podia ganhar um prémio. Eu nem sequer sei qual era o prémio, mas eu pedi à minha avó.
Pois era que eu ia perguntar se era uma coisa.
Não me lembro, mas eu pedi à minha avó para comprar aquele especificamente porque podia ter um prémio. E sempre que eu abria aquela porcaria aparecia: tente de novo. Olha, foi a frase mais frustrante de toda a minha infância. Tente de novo.
E Angela Johnson, se estiver a ouvir, por favor, deem pá, um saco de pano à Elsa a dizer Johnson. Que ela já fica contente.
Aquele cheirinho do shampoo amarelo, aquele de. Acho que era de camomila, não sei.
Pois, porque dizia esse shampoo. Pelo menos no sítio em que eu morava, teve duas fases. Era o shampoo da infância e depois, mais à frente na adolescência, era o shampoo quando nós queremos ficar loiras.
Sim,
porque
rezava
o mito que se tu usasses. Obviamente que tem o cabelo quase preto como eu, não é por usar shampoo de Johnson que vai ficar loira. Obviamente! Mas supostamente clareava-te o cabelo.
Mas está de volta, não está? Tenho ideia que já comprei para as miúdas.
Continua.
E com a embalagem também amarela, não é?
Acho que a embalagem é muito semelhante. Deve ter sido dos primeiros produtos especificamente. Agora tu vais ao supermercado e tens não sei quantos shampoos para criança, mas na altura não era muito.
Mas mesmo o shampoo Johnson já tem outras variedades e outros cheiros.
Eu lembro que havia depois o amaciador, que era cor-de-rosa.
Sim. Porque era o tal que não ardia nos olhos. E por isso é que compravas sempre.
Sim, toda a gente sabe, quando entra um bocadinho de água ou um bocadinho de espuma de shampoo nos olhos de uma criança, aquilo é uma gritaria na banheira, parece-me desventrar as crianças a tirar os rins.
Eu com 42 anos continuo a ter que ter sempre uma toalha perto de mim quando estou a tomar banho, porque eu venho e fico sempre, ai, estou cega! Tenho que sempre uma toalha na
não é fixe, mas uma pessoa já não grita, o que é que uma pessoa faz assim?
Com uma parte aparentemente seca ou pelo menos sem espuma.
Então assim, falaste do shampoo Olly Johnson, Fendt de Portugal.
Não é shampoo Olly, é só shampoo Johnson.
Do shampoo Johnson, o Fendt de Portugal.
Ah, sim.
É pá, consigo.
Aroma da natureza.
Consigo ver até o sabonete já assim gasto, já assim um bocado até esbranquiçado.
Em casa dos meus avós.
Já mais fininho em cima de uma coisinha qualquer assim de porcelana ou de saboneteira. É pá, consigo ter esse cheiro agora aqui. Que digo-te, não é dos cheiros mais, que eu mais gosto cheirando agora. Não,
ah,
não acho
eu
incrível.
Gosto muito. Eu gosto muito e leva-me mesmo à infância.
Mas leva-me à infância, sim.
E gosto o cheiro das flores. Havia umas flores muito específicas que eu tinha à volta da minha casa. Havia umas em forma de chapéu, que essas cheiravam muito bem, tinham muitas cores, eu adorava aquilo. Mas havia outras, e essas eram da minha avó, e que eu gostava de ir lá porque chupava.
Ah, as azedas.
As azedas.
Não são as azedas. As azedas andam no campo.
E já agora, desculpa interromper-te. Não apanhem as azedas, estão a pé de estradas ou em sítios assim muito urbanos. Porque os cães fazem xixi para cima das azedas e depois estamos a chupar xixi de cão.
Eu comi muita azeda com xixi com mija, né, Martins? Absolutamente. Porque não devia haver outra.
É verdade, é isto. Desculpa, Elsa, interromper.
Não, tudo bem.
Mas acho que foi serviço público.
Aquilo eram mesmo flores que a minha avó plantava e eram mini florzinhas. Aquela fazia-se uma espécie de copazinha, pois cada copinha tinha várias mini florzinhas. Eu puxava as mini florzinhas.
E qual memetes fazias?
Chupava a parte do fim, porque tinha açúcar. E às vezes ficava com formigas agarradas à língua.
Também qualquer coisa, tenho também.
Era ótimo.
Para fazer isso, pá.
E por isso é que lá estavam também as formigas, porque era de facto doce. Então anda lá a minha avó sempre: já andaste aqui a chupar as minhas flores?
Categoria gastronomia: o cozido à portuguesa que a minha avó fazia. Ai. Sempre que havia cozido naquela casa, pá, eu vinha da escola, vinha do Vasco da Gama e sabia: ok, vai ver o cozido.
A um quarteirão de distância da
quarteirão,
tua casa.
Porque era a chouriçanga com o caldo, depois com a carne.
Ai, tu gostavas? Eu adoro cozido hoje, mas quando era miúda era bem diferente.
Adorava, pá.
Ai, eu sempre gostei muito. Era comida de fim de semana.
Sim, sim. E depois era também os bolos de leite que a minha mãe ainda ao dia de hoje faz, mas eu sabia aqueles bolos significava que naquele dia eu ia engordar mais 4 ou 5 quilos, que aquilo era de sonho. E ainda ao dia de hoje, esses bolos, só a minha mãe que sabe fazer aquilo, pá, é incrível.
Eu tenho um cheiro de infância, mas que é um cheiro que para mim não traz recordações muito boas, porque enfim, eu era péssima em educação física, que é o cheiro que tem os ginásios das escolas, que é um cheiro muito específico.
Sim.
O cheiro que tem as bolas de basquete. O cheiro que tem aqueles colchões que nunca deviam ser limpos. Os colchões em que nós treinávamos, camalhotes, que nunca devia ter sido limpo na vida.
Talvez pelos materiais que são feitos, as borrachas,
sim,
não é? Dão aquele cheiro característico.
E a própria madeira do chão, dos espaldares.
Mas falaste agora da bola de basquete e parece que eu senti o cheiro.
Exatamente. Tem um cheiro muito... Tudo que são coisas de educação física da escola.
Os balneários das piscinas também, quando íamos para a piscina no Vasco da Gama por causa do cloro. Sim.
É um cheiro que eu até hoje tenho medo, porque eu odiava as aulas de natação e até hoje não nada. Por isso, imaginem. Eu sinto cheiro a cloro em algum lado e fico... Não, pera, sou uma adulta, ninguém me está a obrigar a fazer nada, calma.
Há dois cheiros que me levam à infância, mas que eu não gosto muito. Um é o epá, eu sempre detestei epá.
A sério? Não gostas?
Sempre detestei epá.
Ainda que era que nunca compromete e no final tinhas o presente, que era a bolinha. Eu partia aos dentes, mas
era a pastilha.
Sim. Eu comi há pouco tempo porque comprámos um pós-jogo e achei péssimo.
A parte final?
Tudo.
Eu
mesmo gelava sempre.
Nunca gostei do epá. E o cheiro a. Ai, bolas, agora esqueci-me. Vocês começaram a falar e eu esqueci-me.
Comida? Ou...
Não. Ah, sim, comida. Que é pirão. Pirão é tipo
é
uma papa com farinha de milho.
É uma que é tipo batida até ficar elástica.
Pirão.
Não fica elástica porque essa é mais a da farinha de mandioca.
Ok, então estou a confundir, ok.
A de mandioca fica branca, mais ou menos, e a outra fica amarela.
Ok,
olha, a farinha de milho. Aqui, pirão de peixe, é disto que estás a falar. Ou pirão, pode ser pirão, de qualquer coisa.
Não, o pirão é aquela proteína, vá.
Okay,
não é
okay,
a proteína, okay. É o acompanhamento para a proteína. Ou seja,
é o hidrato.
Sim, quando tu comes qualquer coisa com molho, normalmente o acompanhamento era o pirão. E lá em casa era muito. Eu não gostava muito do pirão.
Se calhar gostas mais hoje.
Hoje gosto, sabes como?
Eu acho que
no
já provei e eu gosto, mas acho enjoativo. Se é aquilo que eu penso.
Gosto no dia a seguir. Cortado às fatias fininhas. Sim. E posto assim na... Passar assim na frigideira.
Na
porque fica a saber a milho frito. E é tão bom. Agora o pirão. Ainda não sou muito fã, mas os meus pais faziam sempre. Era ao domingo. Faziam com frango guisado, bastante molho.
Sim,
isto é
consistente.
Com
ninguém fica com fome a comer
não.
isto.
Não.
Pelo menos pelas vezes que estou aqui a ver, ninguém fica com fome.
Estás a falar disso e eu estou-me a lembrar do cheiro, que por acaso que eu também não gostava, mas que é um cheiro que eu associo à minha infância, a farinha pensal.
Ah, sim.
A minha mãe fazia, eu queria era Cerelac. ou Nesto, mas era lá que Nesto era mais caro. Então, a minha mãe volta e meia comprava farinha pensal.
E chegaram a comer papa comer de farinha pensal. Maisena. Farinha.
Também cheguei a comer farinha maisena. Quando era feito com limão e canela, era ok. Sabia tipo arroz doce, sim, se fizeste com limão e canela.
Aí arroz doce, a minha mãe fazia tão bom, e depois a canela por cima. E depois eu não gostava nada de apanhar o limão, quando depois não sabia que estava a meter a colher e depois trincava. Calhou-me a minha fava.
Sim,
de limão,
de
sim, sim, pá, lembrava muito disso.
Olha,
também desses cheiros.
Um cheiro mais simples, o cheiro de pão com manteiga.
É aquele clássico.
Aquela manteiga, os meus pais sempre compraram planta. Planta é tipo a minha manteiga desde a infância. Então tem aquele cheiro muito característico. E os meus lanches eram sempre pão com manteiga. E esse cheiro tão
e o cheiro das torradeiras antes eram basicamente umas máquinas de tortura.
Abertas.
Abertas, super perigosas. Agora olhando para trás. Sim, e tu tiravas com um garfo. Era péssimo. Mas o cheiro a pão torrado nessas torradeiras antigas também é muito específico.
Estamos a falar de eu ia muito para Sintra aos fins de semana para a casa dos meus avós e dos meus pais também. E era uma das coisas que eu fazia. Saía de casa e podia ir de bicicleta ao pão. Aquelas. Não, aquilo nem era uma padaria. Aquilo era os sítios onde havia
o
forno, a lenha, com uma senhora a fazer. Pá, e aquele cheiro, eu nem sei se estou a dizer uma coisa bem, mas aquilo cheirava tão bem, a pão tão mal cozido, que parecia um cheiro a doce, um cheiro que pá, consigo ir hoje até ali à zona perto da maçã, fica perto de Sesimbra, ainda me está a entrar o cheiro aqui a pão acabado de fazer mal cozido pela manhã, pá, aí às 9 da manhã, nessas minhas viagens a ir buscar o pão.
E
que
agora pão com planta,
também eu. E lembro-me de repente assim do leite com chocolate da escola, vocês lembram-se do cheiro dos pacotes? Eu lembro-me do cheiro dos pacotes.
Sim. E o cheiro da cola cisne. Vocês lembram-se quando a cola, não havia tubos de cola?
Sim. Com uma esponjinha,
balde,
não era?
Um balde, com uma esponjinha ou com uma espátula. Okay. Cheirava e que havia sempre alguém que tentava esconder para comer um bocado.
E cheirava bem essa cabrona dessa cola.
Cheirava
muito bem. E convenhamos, olhando para trás, quem nunca teve um colega, temos a certeza que cheirou com o tubo de cola todo.
Mas olha, ninguém morreu.
Alguns vão caindo aí aos bocados.
Meu Deus. Das manhãs da M80.